UOL Corinthians.
Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Beba com moderação.
Olá, boa noite. Está no ar a live do Corinthians no UOL Esporte. Eu sou o Vitor Guedes, teu nome é Zelares, lá com a BZL. Você sabe toda a live do Corinthians, aqui não tem ninguém se poupa, tá sempre eu, Vitor Guedes e Ricardo Peoni. Acabou instantes na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Roger Guedes perdeu um pênalti no primeiro tempo, um pênalti que ele bateu muito mal, Boca Juniors também 0, terça-feira que vem na Bomboneira, a decisão da vaga não tem gol como visitante, ou seja, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, quem ganhar leva a vaga. Ficou complicada a situação do Corinthians, que tinha que fazer uma vantagem, e ficou ainda mais complicado se analisarmos que Fagner saiu machucado no intervalo, William saiu machucado no final, Renato Augusto, Michael e Duqueiroz não jogaram por contusão, enfim, situação dramática do Corinthians, Peroni. Eu peço para vocês, antes de chamar o Peroni, que se inscreva no canal do Esporte, dão esse like para a gente, ajude a gente a participar, mais gente a receber essa live participando com like, com joinha, participem no chat, no superchat. E também para falar a vocês que ainda na live de hoje vai ter a participação da conselheira do Corinthians, Ana Lutomé, que mais uma vez ontem na aprovação de contas ali no da Caixa, no Conselho, teve mais uma acusação contra o Mané da Carne, esse cidadão que é sempre grosso, estúpido com todo mundo. Já vi ele ser grosso com jornalista, com torcedor, com conselheiro, e a segunda vez que ele dá uma de valente para cima de uma conselheira mulher, enfim, mais uma cena lamentável do Corinthians protagonizada por Mané da Carne, o que surpreende um total de 0 pessoas. Boa noite, Peroni. Estou dando uma boa noite meio mal-humorado, porque assim, eu achava que a chance do Corinthians passava muito para vencer o jogo de hoje. O Corinthians não venceu o jogo de hoje, o Corinthians perdeu um pênalti, na minha opinião teve 2 pênaltis claros para o Corinthians, a arbitragem marcou um só, mas de novo, não sei se é notícia, teve racismo do Boca Juniors, torcedor preso no intervalo por imitar macaco, teve pênalti para o Corinthians não dado, enfim, no final não tinha jogador machucado, um banco muito ruim que o nosso Vitor Pereira teve que colocar no final, Júnior Moraes e João Pedro. Quando Júnior Moraes e João Pedro são opções, é porque não há opção, né? Então, esse é o retrato de Corinthians 0, Boca Juniors 0. Boa noite.
Salve, Vitão. Boa noite. Yuri, que está na nossa retaguarda. Salve toda a galera. Sim. No final da live tem a conselheira do Corinthians, Ana Lu Tomé, com a gente. Agradeço demais a participação de todos vocês, muito importante. E assim, cara, eu acho que foi um jogo muito equilibrado taticamente. As duas defesas bem montadas ali. Só o que aconteceu? A chance que, com um jogo desse, meu irmão, você tem a chance para matar? Mata. E o Roger Guedes pisou na pelota, né? Assim, ficou muito difícil, Vitão. Eu acho que ficou bem complicado. E assim, dá para classificar? Dá. Mas vai ser do jeito que costuma ser com o Corinthians, né? Vai ser sofrido. Vamos lá, bora na live aí.
Tem um superchat na tela já, do nosso... não está assinado aqui? Leandro Pereira, desculpa. Jogo duro, poderíamos ter saído com a vantagem, não fosse o RG, Roger Guedes. Está difícil, mas o bicho não é tão feio. Que fase de contusões, meu Deus. Bom, Leandro Pereira, obrigado. Aí você já é uma tradição da live do Corinthians no Esporte, abrir a live com o superchat do Leandro, né? Está sempre participando com a gente. E é isso, né? Roger Guedes, além disso, não fez nada no jogo, mais uma vez, jogo grande, some, né? Aquela empáfia do Roger Guedes, bateu um pênalti, aquela palhaçadinha de correr para um lado, para o outro, e bateu, recuou para o goleiro, né? E o Corinthians, assim, teve chance com o Adson, teve chance numa jogadaça do William, que o Juliano perdeu o gol depois do Mantuan, mas assim, a Vera, o Cássio também fez um milagre do Benedetto, o Cássio foi exigido também, o jogo jogado foi equilibrado, né? Se fosse assim uma certeza que na volta o Corinthians ia ter Duqueiroz, Renato Augusto, Maicon, Fagner, William, aumentava a confiança, mas não há nada que indique isso, né? O Corinthians toda hora machuca alguém, não recupera ninguém, então acho que não é que o bicho é feio, o Corinthians está longe de viver um momento tranquilo, sábado joga com o Fluminense ainda, e não matou em casa, né? Não matou em casa. Então, lá na Bomboneira, se empatar, tem pênaltis. O Corinthians tem o Cássio, mas ficou muito mais complicado. O Corinthians, se sair em vantagem aqui, podia tomar um gol, não se desesperar. ficou muito, não está eliminado, mas a situação ficou, acho, o favorito, eu achava que era um confronto sem favorito meio a meio, hoje eu acho aí que está 70-30 para o Boca Juniors, o que não está morto, né, Pino?
É, não está morto, se for vai ser sofrido, e assim, não tem como, né, assim, o VP fez o que dava para fazer com o elenco que ele tinha na mão, está todo mundo se machucando, demorando para voltar, está uma fase assim terrível, terrível, e o Corinthians pô, sente demais, já sentia a ausência do Maicon, agora a do Queiroz, né? Então realmente ficou bem difícil, acho que taticamente o Corinthians fez uma partida até que razoável, interessante, conseguiu neutralizar pontos do Boca, conseguiu se organizar, mas sentiu muito, o jogo ficou muito lento, Vitão, isso favoreceu o Boca. O Corinthians não conseguia fazer a saída de bola rápida, o Boca também não tinha muito interesse nisso, e aí ficou desse jeito. Temos também mais um superchat, Vitão, se você quiser ler por aí, ou se não, me dá um toque, eu leio aqui.
Felipe Viseu, não achei o resultado trágico, se voltar as lances, temos chance. Não, trágico seria perder no goleada. Agora, entre o trágico e o bom, uma distância abissal. O Corinthians jogou em casa, abriu o confronto em casa, e é óbvio que você tem que fazer uma vantagem. Não precisava ser 3-0, 5-1, não fez com o Santos, 4, mas tinha que fazer uma vitória. Não fez. Não acho que vai voltar todo mundo. Não é uma característica do Corinthians voltar todo mundo. Teve chance de ganhar, perdeu. Foi um resultado muito ruim, muito ruim. Agora, a tragédia era sair eliminado. O Corinthians não saiu eliminado. Um jogo que pode ganhar lá, pode empatar e levar para os pênaltis. Agora, se era que não foi um bom resultado, não adianta a gente dourar a pílula aqui. O que é diferente de cornetar todo mundo, né? Hoje eu, por exemplo, que estou longe de ser passapano para o Vitor Pereira, não tenho nada para questionar o que ele fez hoje. O que dava para fazer, ele fez, né? Aliás, Perrone, falando do Vitor Pereira, sem Queiroz, sem opções no banco, sem Cantillo, né? Que estava suspenso por o absurdo que é a Conmebol. Como o Xavier não joga absolutamente nada, o Luan não é jogador. Dentro do possível, a ideia dele jogar o Wagner como terceiro zagueiro, abrir o Piton de um lado, revezar Mantuan e Adson do outro, e inverter o William com o Roger Guedes, deixando liberdade para os dois inverter, não ficando um na ponta esquerda e um centroavante, eu achei que foi, dentro do possível, uma ótima opção. Uma ótima opção. Agora o cara, aí além de tudo, perde o Fábio. Aí joga o Bruno Mendes, que chegou ontem do Inter. Aí perde o William no final. Aí você tem a opção de ter o João Pedro, que está indo embora, que não joga nada. Júnior Moraes, que é uma pizza assim. Esse é o banco que o cara tinha, né? Dentro desse banco não dá para questionar, né? Eu lamento mesmo se o Iro Alberto estava em Itaquera e tal, se o Mantua realmente sair, passando ou não passando. Quem jogou bola de novo sofreu o pênalti foi ele, né? Enfim, o Corinthians hoje... era um confronto bem igual, hoje o Boca saiu favorito do confronto, pelo menos eu vejo assim, eu espero na terça-feira que vem, nós faremos a live, ter já aqui comemorando a atuação corintiana, mas analisando muito mais com razão do que com emoção, o Boca hoje teve um grande resultado, se fosse o contrário, 0-0 na Bombonera a ida, estaríamos todos aqui bastante satisfeitos com o resultado.
Então, primeiro um abraço para o Felipe Viseu, obrigado pelo superchat. Não foi uma tragédia, concordo com ele, e concordo com você também, não dá para culpar, minha corneta hoje está guardada, porque não dá para você pegar e culpar o VP pelo que aconteceu, né? Não tem. Ele fez o que podia com o que ele tinha no banco, com o que ele tinha à disposição. Agora, eu achei, Vitão, não sei se você concorda, o Corinthians, você falou aí das escolhas dele, de posicionamento dos jogadores, eu acho que o Corinthians está mostrando uma movimentação muito natural, está fazendo tudo, sabe, ele pede coisas ali, várias movimentações, várias trocas durante o jogo, e a coisa está fluindo, isso significa que o trabalho está sendo construído, está sendo bem feito. Hoje, o que faltou, na minha opinião? Uma maior aproximação para fazer as tabelas e as triangulações, e uma maior velocidade na saída de bola. Sem Queiroz, sem Maicon, realmente vai sentir a falta.
Não, e aí o Rony tomou um cartão amarelo idiota, saiu jogando mal, ele não é bom jogador, né? Não faltou o Rony vontade de querer acertar. O problema é a limitação dele, é limitado. E mais uma vez aconteceu o que eu me preocupava muito. Eu não, para não falar que eu sozinho, você também, eu lembro que a gente tinha a mesma opinião, a gente que discorda algumas vezes aqui, mas nesse ponto eu lembro que a gente pensava exatamente igual, que era o destempero de João Vitor e Raul, né? O Raul hoje não teve destempero, mas João Vitor ali na área, um lance que já tinha dado a falta no goleiro, que não era absolutamente nada, ele vai e empurra de forma imbecil com as duas mãos. Aí é um zagueiro que jogou meia hora pendurado por uma imbecilidade e outra. Se o time avançar, ele está com um cartão à toa. E no primeiro tempo, o Raul falhou também feio num cruzamento ali e sobrou para o Benedito na cara do gol ali. Aí o Cássio precisou fazer um milagre, que o Raul perdeu o tempo da bola. Então, contra o Boca, nos dois jogos, nos três, e contra o Cali, nos dois jogos, a defesa mostrou bastante nervosismo. Hoje o Raul não foi nem nervosismo, foi uma falha técnica. E o João Vitor não, o João Vitor completamente de novo, destambelhado ali, empurrando, querendo ser mais macho que a macheza, num lance que o juiz deu a falta na hora. Né? E aliás, eu queria falar da arbitragem uma coisa, eu queria que você comentasse primeiro o João Vitor para a gente falar da arbitragem rapidinho.
Não, é isso, a gente falou aqui, eu lembro que a gente encerrou a última live falando da cabeça. E de novo, cara, tá cheio de jogador ali que acha que o jogo é uma competição de valentia. E se for jogar Libertadores assim, não vai chegar em lugar nenhum.
É, eu concordo com você, enfim. Agora em relação à arbitragem, vamos lá. Sempre uma preocupação em se tratando de Libertadores, se tratando de Conmebol e se tratando de azul e amarela, né? O time azul e amarela. No jogo de hoje, começo do jogo, o Willian entrou cara a cara, teve um impedimento que o juiz Bandeirinha assinalou antes de concluir a jogada. Até agora, não sei se a posição era legal ou não, um lance claro de gol. Né? O que diz o tal do lixo do VAR? Tem que deixar acabar e depois ver a jogada. Até agora, sem replay, não sei se a condição era legal ou não, aparentemente era boa. Depois teve um pênalti claríssimo pro Corinthians ali, né, do Rojo no Mantuan, foi dado. Ok. Também se não desse, né, uma agressão na área. E no segundo tempo teve outro pênalti do Adson, claríssimo, que não foi dado, nem o VAR chamou. Então, assim, teve um pênalti dado, de dois sofridos, e um lance claro de gol ali, que o juizão, bandeira, levantou a bandeira na hora, nem esperou. Então, assim, pro padrão Boca Juniors, já vimos no jogo do Amarilha dois gols, dois pênaltis e uma expulsão com 10 minutos, até que não foi um escândalo padrão Boca Juniors. Mas teve racismo, imitação de macaco com prisão, e o Boca vai jogar lá sem perder os portões, apesar que teve no jogo passado. E teve hoje de novo, não vai acontecer nada de novo. E teve um pênalti no segundo tempo. Então, isso num jogo em Itaquera. Isso num jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena lotado. Que, aliás, teve uma festa linda de novo da torcida antes do jogo. Então, é nesse cenário, vezes 18 vezes piorado, o Corinthians vai jogar na Bomboneira. Dizer que isso é choro prévio, que é reclamação, é não entender nada que acontece em Conmebol e Libertadores com Boca Juniors, né? Então, assim, é mais um fator que, para mim, é agravante. Não sei se você concorda com o que eu ouvi da arbitragem, se você não viu assim. A palavra é sua, Perrone. Aí tem um... Aproveita e depois termina com o superchat aí.
Cara, eu concordo com você. E eu acrescentaria o seguinte. Teve uma falta escandalosa no Willian também, no primeiro tempo. E era pelo menos para um amarelo ali, ele não deu nada. Agora, desanima, né, Vitão? Porque a gente vai ficar naquela história. Que os clubes brasileiros não tomam atitude nenhuma, a gente continua sendo chamado de macaco, continua jogando para arbitragem péssima e não muda nada também. Os clubes não fazem nada para mudar. Bora para o superchat aqui. Fernando Almeida, valeu pelo superchat, valeu pela força.
Para mim tá aparecendo, hein, cara? Mas na tela. Peraí, Perrone, só um minuto. Na tela tá o. Na tela tá o.
Ah, vamos lá então. Vamos aqui, ó. Achei o do Nicolas Micael. Obrigado, isso. Obrigado por avisar. Obrigado, Nicolas, pelo superchat. Vamos lá. Não reclamo do VP. O time tem muitos desfalques. Na minha visão, está na hora do Corinthians priorizar a Copa do Brasil. Eu já falei isso aqui. Para mim, o Corinthians tem que priorizar vitórias. E quem tiver condição de jogar, joga dentro do planejamento de não estourar ninguém. Fala, Vitão.
Eu concordo com você, Nicolas, com o Perrone. Eu acho que tem que jogar para ganhar sempre, desde que possível, né? Não dá para jogar. Agora, a Copa do Brasil é um jogo que não precisa priorizar. O Corinthians já classificou na ida, fez 4-0 no Santos. Então, se tem um jogo que dá para poupar, é contra o Santos na Vila. Aí passou do Santos, vai ter o sorteio, já vai saber se vai estar na Libertadores ou não, se vai estar brigando pelo brasileiro ainda na liderança, ou se vai ter deixado o Palmeiras abrir. Então não precisa tomar essa decisão agora. A Copa do Brasil é importante, é mata-mata, o Corinthians tem chance e já está nas quartas. O Corinthians ganhou do Santos. Então vamos esperar a sequência e ver o que faz aí. E tem agora o superchat do Fernando Almeida. Boa noite, a displicência do Roger Guedes foi péssima. foi péssima e não foi inédita e surpreendeu também um zero pessoas. Ele é isso. Quando faz gol, é isso. Aí você fala, puta, jogou, fez gol, vamos aplaudir. Mas a indolência, a mãozinha na cintura, o lançamento, pelo tempo, ele já olhou feio porque não foi na diagonal, o jeitinho de bater o pênalti, quando faz ou quando erra, aquela corridinha pro lado cheio de marra. Ele é isso. Ele é isso. Não é um jogador que tem a cara do Corinthians. Não tem. Ele pode, se ele fizer 10 gols, a gente vai vir aqui comemorar os 10 gols e aplaudir. Mas ele é um jogador indolente, cheio de coisinha. É, não vejo ele dar raça, se matar em campo. Ele não tem, na minha opinião, ele não tem a cara do Corinthians. Agora sim, ele é um jogador de futebol, coisa que o Júnior Moraes não é. O Júnior Moraes não sabe jogar bem. Mas ele não tem a cara do Corinthians. É, não sei se o... Só um minutinho, Yuri. Não muda o superchat, não. Ainda que o Perrone não comentou, depois você chama outro. Comenta aí, Perrone.
Vamos lá rapidinho. É, só para dizer assim, faz tempo que o Roger ele está se movimentando muito, está jogando até que bem, na minha opinião, sem a bola, mas é muito pouco para a posição dele. E aí o cara tem a chance de dar uma vantagem espetacular para o Corinthians e não consegue, não sei se exagerei no espetacular, mas enfim, de dar uma boa chance e não consegue, fez o que fez. Vai, Vitão.
Beleza. Vamos para o próximo, agora tem mais um superchat, pode botar na tela para a gente. É, do Lucas, obrigado, do Lucas Chaves, e a bola na mão, quanto choro, então você não é assim. É, bom, a primeira coisa, eu não sou chorão e eu não sou clubista, eu falo sempre a mesma coisa quando tem lance, né? E futebol não é queimada, né? O lance da mão não foi pênalti, né? Se você, o Lucas Chaves está falando, não sei se ele é clubista ou não, se ele analisa com a cor do time por baixo, o Corinthians teve um pênalti escandaloso, 2-2 e foi marcado 1. O lance do Boca não foi pênalti, simples assim. Eu não sou chorão, como você reconheceu aí, e no futebol não é assim, tem que ter um pênalti para cada lado. Se tem 10 para um lado e nenhum para o outro, tem que marcar 10 para o lado e nenhum para o outro. Se tivesse 5-5, marca 5-5. E o lance do Boca não foi pênalti. No futebol, isso não é pênalti. E o lance do Corinthians teve 2 pênaltis, foi marcado 1. Perrone?
Não, esse lance da mão aí também não foi nada.
Eu tô pelo amor de Deus.
Fechado com você demais, nessa. Né? Tô fechado com você nessa. E temos tá mais superchat já, né?
Não sei, tem moto? Então, manda. Então, nem pênalti foi, zagueiro foi proteger a bola. Pô, eu não vou nem responder, né? Se ele acha que isso não é pênalti, eu aprendi no jornalismo e na vida não brigar com a imagem. Então, se ele acha que isso não é pênalti, assim, e que a mão é pênalti... Bom, se ele acha que não foi pênalti, que isso não é pênalti, ou ele tá brincando com a gente, ou ele tem problema de visão, ou ele torce contra o Corinthians e leva isso na análise e não leva os fatos em consideração. Porque foi óbvio. Todo mundo viu que foi pênalti.
Até o lance do pênalti que ele está falando é um lance difícil, pelo menos eu tive dificuldade de ver na primeira, né? É até um lance difícil, mas enfim, o lance da mão e tal, eu não consigo enxergar.
Está aqui para torcer contra, tá? Bom, o jeito dele, mas eu não distorcei mais. Tem outro aqui do Petras Rodrigues. Além do cartão, João Vitor fez 2 faltas na lateral absurdas. Os lances mais perigosos do Boca foi ele que criou. Bom, Petros, nós comentamos aqui, o Boca jogou bem, eu não achei que o Boca jogou mal, um time que jogou fora de casa com a arena lotada, teve chances, o Benedito exigiu defesas do Cássio, o Corinthians não conseguiu pressionar, as chances do Corinthians aconteceram várias, a gente falou aqui, alternadas, não foi um momento de pressão o tempo todo, e o João Vitor jogou muito mal, nervoso na saída de bola, dando chiliquinho, querendo ser mais macho que a Machesa, mereceu o amarelo. Enfim, fez faltas idiotas, eu concordo, eu assino embaixo o comentário do Petras.
É isso, eu acho que ele errou muito. Primeiro, Petras, obrigado pelo superchat, concordo, não tem como não concordar. Ele fez essas faltas, ele errou passes, acho que os dois zagueiros ali tiveram, não sei se você concorda, Vitão, acho que o Raul também, sabe, errinho de passe, errinho não, alguns erros até graves, né, que poderiam ter complicado ainda mais a situação.
É isso. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalinho, menos de 30 segundos, a gente já volta com a opinião de vocês. Continue participando com like, dê mais like pra gente, ajude aí com chat, superchat. E a opinião é livre, mas aqui nós não brigamos com a imagem, né? As pessoas podem torcer para quem quiser, mas a gente não briga com a imagem. Voltamos em 30 segundos.
Rola a bola na Comebol Libertadores.
Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está.
Dale!
Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
Bom, estamos de volta com a live do Corinthians Esporte após Corinthians 0, Boca Juniors 0. Lembrando que ainda nessa live a gente vai falar com a conselheira Nolo Tomé sobre mais uma denúncia envolvendo o conselheiro Mané da Carne, que mais uma vez aí tratou de forma absurda uma conselheira mulher, pelo de valentão, que choca um total de zero pessoas. E antes de a gente fazer as notas, parece que tem um novo superchat aí, né, Yuri? Do Lucas Ambrosio. É isso? É, sobre Roger Guedes, jogador de meião arraiado não presta. Bom, comenta aí, eu já cornetei bastante o Roger Guedes, é, não é nem por isso, né?
Ah, mas gostei da expressão.
Ele é marrento, ele é marrento, mas não foi. Se fosse marrento, tivesse raça, eu não teria problema, porque não tem raça.
É, gostei da expressão, fazia tempo que eu não ouvia, jogador de meião arriado. É, mas acho que ele já fez boas partidas pelo clube, né? Já fez boas partidas pelo Corinthians, mas há muito tempo está devendo. E Lucas de Ambrosio, valeu pelo superchat, parceiro.
Bom, vamos lá para as notas, Perrone, que a gente ainda hoje vai falar um pouco, vai falar bastante do Boca Corinthians, mas tem ainda o caso Mané da Carne, que é uma pessoa que há anos frequenta o Corinthians, fala, dá chilique com todo mundo, e o Corinthians finge que não é com ele, continua dando moral e espaço para esse conselheiro aí que viaja com a delegação, é, aparece, enfim, é, viaja, aparece, vai na tribuna junto com dirigentes importantes, e é uma pessoa que depois encontra a imagem do clube sempre de forma chiliquenta, sempre de forma mal educada. Eu já vi, ele é até comigo, já foi escroto e mal educado, com mulheres com frequência, respostas completamente idiotas e mal educadas. Enfim, é uma pessoa que não acrescenta nada para o Corinthians. Mas vamos lá, essa é a minha opinião, né? É, e o seu Mané da Carne, se tiver educação, coisa que ele não teve até hoje na vida, e quiser dar a opinião dele, também o espaço será dado. Cássio.
Evitou a derrota, nota 9.
8,5 para o Cássio. Mais uma vez, é, brilhante quando foi preciso. Fagner, que jogou como terceiro zagueiro pela direita, saiu no intervalo machucado e entrou Bruno Mendes.
Mais uma vez, mostrou muita versatilidade tática, ocupando várias posições do campo, 6,5. O Bruno Mendes começou até bem quando entrou, depois começou a errar uns passinhos simples.
7,5 para o Fagner, foi muito bem como zagueiro, ganhou todas as divididas, saiu jogando. Depois entrou o Bruno Mendes, é, errou alguns passos, alguma coisa, 5,5. Estou só com... É, vai lá, Peone, João Vitor.
É, tomou aquele amarelo bobo e cometeu alguns erros durante a partida, 4,5.
João Vitor, um cartão amarelo idiota, saiu jogando mal, nervosinho, 4. Raul.
Também comentou alguns erros que poderiam ter complicado, 4,5.
É, foi um pouquinho melhor que o João Vitor, 4,5. Ele falhou feio naquele cruzamento ali que o Benedito exigiu a melhor defesa do Cássio no jogo. Piton, foi mais um ala que um lateral hoje.
É, Piton 5,5.
Piton 6. Rony.
Rony, muita dificuldade para ajudar na distribuição do jogo, para ajudar na saída de bola, mas acho que na marcação ele foi bem 5.
É, 4,5 pro Rony. Tomou um cartão, errou passe, enfim. Adson, depois do finalzinho, entrou João Pedro.
Adson, gostei, uma partida muito boa, 6,5, João Pedro sem nota.
Adson 7, inclusive, perdeu um gol, né? Um gol feito no segundo tempo, teve uma chance, mas sofreu um pênalti escandaloso que não foi dado. É, Juliano.
Juliano, um trabalho bom de ocupação de espaço, 6,5.
Eu vou dar 6 para o Juliano, eu ia dar 7 igual ia dar para o Adson, jogou bem, mas num jogo desse você não pode perder um gol na pequena área, depois daquela jogada que o William fez. O William fez uma jogada daquela, deu, faz o gol, meu filho, eu estou em cima do gol. Não dá para perder uma 6. É, Mantuan, gente, tá com um retorno aqui, com um barulho estranho aqui. Mantuan
6,5, saindo mesmo, como tudo indica que vai sair, vai fazer falta, vai deixar saudade.
Mantuan, 7,5, se matou em campo, jogou de ala, de lateral, de meia, e sofreu o pênalti que o Roger Guedes recuou para o Rossi. Roger Guedes depois de Nuno Moraes.
Perdeu a chance de ouro da vitória, de colocar o Corinthians no rumo da vitória. É nota 2, o Moraes sem nota.
O Moraes não teve tempo de jogar, o que não é uma má notícia, porque não sabe jogar bola. E o Roger Guedes nota 2, porque não dá para perder um pênalti no jogo desse, com displicência. Se é para errar, acho que dá um canudo no canto, faz dancinha para lá, para cá, fala pro goleiro, vou chutar ali, não dá. Depois, fora isso, não fez nada antes nem depois, uma piada. Aliás, a empáfia é de sempre. O William, depois do William, no finalzinho, entrou o Fábio Santos.
O William, mais uma vez, muito bem, nota 7. O Fábio Santos sem nota.
O William, para mim, é o melhor da linha. 8,5, jogou muito, se matou, criou jogada. Aquela jogada que ele fez, ele tirou da sozinho. Machucou o ombro, continuou jogando sem condição, até não ter mais jeito. Enfim, se todo mundo jogasse igual ele, tinha ganho hoje uns 3-0. 8,5. Fábio Santos entrou no final sem tempo. E para terminar as notas, Vitor Pereira.
Fez o que pôde. Nota 7.
7,5 para o Vitor Pereira hoje. Gostei da escalação, gostei do jeito que ele mandou. Não só da escalação, da 100 meio campo para escalar o que ele criou com o Fagner, seu zagueiro, revezando Mantuan e Adson, Piton espetado, William e Roger Guedes sentar um na ponta e no centroavante, rodando. Eu acho que ele fez hoje o que era possível. E as alterações que eu poderia questionar, tipo João Pedro, Júnior Moraes, eu olhei para o banco e o que ele tinha no banco não tem o que falar. E o Bruno Mendes que botou no lugar do Fagner era a melhor opção mesmo. Então, se não tem opção, o Bambu não é melhor que o Bruno Mendes, Luan não tinha que estar no banco, enfim, Xavier não joga nada. Então, quando não posso cobrar do cara que me entregue algo que ele não tem o que fazer. Então, hoje eu achei que ele fez um bom trabalho. 7,5. Peone, a gente acabou as notas aqui. E a gente falou bastante do jogo do Boca Juniors, só que é um assunto importante que impacta na vida do clube já há mais de uma década, né? Inclusive no futebol do clube, e eu peço até agora para a nossa conselheira Ana Lutomé, pode colocar ela na tela, grande Yuri. A Ana Lutomé está com a gente, conselheira do Corinthians, né? E a Ana Lu, ela é uma das conselheiras que fez denúncia contra o Marina Carne em questão de um mês, ou dois, eu nem tem tantas. E foi arquivada, né? Uma denúncia que a gente noticiou aqui também, noticiei em outros lugares, todo mundo noticiou, não foi exclusivo meu, minha irmã publicou na época do UOL também, a Marília Ruiz, que foi ele, de forma estúpida, imbecil, xingou o conselheiro, inclusive a Ana Lu, eu tive acesso às mensagens, mas o Corinthians não puniu a alegação jurídica, que é um grupo privado de conselho que não tem a ver com o clube, que é uma alegação jurídica que antipática ou não, faz sentido até. É antipática, não, mas tem lógica jurídica. Mas não tem lógica o clube que é o clube do Respeita as Minas, que todo jogo viaja com a delegação, fala pelo clube, está lá nos conselheiros. Assim, não é um conselheiro qualquer, é uma pessoa próxima ao poder do Corinthians e continua sendo próximo, né? Não é que ele foi eleito e tem que aguentar ali. Não precisa viajar com o time, não precisa estar no vestiário, não precisa estar na tribuna da diretoria de futebol. E ontem, né, Ana Lu, teve uma reunião do conselho do Corinthians importante, né? O Corinthians, pelo que eu entendi de forma unânime, inclusive a oposição, gostou do acordo com a Caixa, foi aliviado, foi aprovado, e nessa reunião, mais uma vez, ele ameaçou, xingou a conselheira, essa vez não foi você, foi outra mulher, a Suzy Sanches. Eu queria que você falasse rapidinho o que aconteceu no conselho, e se quiser até falar, eu publiquei no meu Instagram, tá ali, as palavras, né? Ameaçou de morte, que encheu de porrada uma conselheira que é uma senhora já, com alguma idade, uma cena bastante corajosa e macha, né?
É isso mesmo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Perrone. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Não tão boa noite por causa do resultado do jogo, né? Mas, enfim, realmente, ontem a gente teve uma cena lamentável antes de começar essa reunião, que era uma reunião muito importante, né? Que era a aprovação lá do acordo do Corinthians com a Caixa Econômica Federal. E o Mané da Carne, lá no Salão Nobre, a reunião foi no Salão Nobre, antes de começar a reunião, o Mané da Carne foi até a Suzy que é uma conselheira também, Suzy Esta também, que na época que eu fui ofendida pelo Mané da Carne no grupo de WhatsApp, a Suzy também entrou, né, com um pedido no Conselho de Ética contra o Mané da Carne, porque além dele me ofender no grupo de WhatsApp, ele também disse lá na confusão que mulher ele tratava na porrada, só que hoje em dia não poderia fazer nada por causa da Lei Maria da Penha, que era uma merda, a Lei Maria da Penha, que agora não pode fazer nada com mulher. E aí a Suzy entrou, né, com um processo no Conselho de Ética, falando sobre isso, né, que ele disse que com mulher ele trata na porrada. E aí ontem, antes de começar a reunião, ele foi até ela, ela estava conversando com o conselheiro, ela estava sentada já aguardando a reunião, e pela surpresa dela, o Mané chegou até ela e começou a ofendê-la, né, e a ameaçar, né, e aí ele falou mesmo em alto bom som que ele estava de saco cheio dela e que ele ia quebrar a cara dela de porrada. Aí
Oi. Desculpa te interromper, rapidíssimo, já vou te devolver a palavra. Eu tô com um documento aqui que ela ingressou no Conselho do Corinthians. Eu vou ler rapidinho o trecho, inclusive eu passei aqui para a nossa produção, tá. Certamente até coloca. O que diz a conselheira, tá? É denúncia dela. Abre aspas. Aliás, se você se ofenda com palavrão, você muda um pouquinho, porque são as palavras do Maré da Cara aqui. Você é uma bosta, não é merda nenhuma, estou de saco cheio da senhora falando. Aí ela teria dito o quê? Estou de saco cheio da senhora, sim, só fala merda, cala sua boca de bosta. Qualquer dia ainda vou te quebrar na porrada. Essa é uma palavra de um senhor conselheiro de alto nível falando com uma outra senhora conselheira. Estou de saco cheio, só fala merda, o senhor está me ameaçando? Não estou entendendo, ele teria dito uma na cara. Ameaçando não, eu vou te dar um murro nessa sua boca de bosta. Ele de punho cerrado na minha direção, me encarando fixamente. Essa é a denúncia que foi protocolada no conselho pela Suzy. E continua aqui, né? Tem coisas assim de baixo total, mulher tem que tomar porrada para aprender a ficar de boca fechada. Fecha só uma traca, a senhora é um lixo. Então, eu só li rapidinho para vocês verem. Essas são as palavras, deixando claro, não tem uma gravação. Eu só conheço o Bruno da Carne há tempo suficiente, já fui tratado dessas palavras para nacionalizar com a Suzy sem ter visto, né, e por acreditar na denúncia, embora tenha que ser arquivado. Então, essas palavras que eu acabei de ler aqui são as que constam do documento oficial, que provavelmente será arquivado, como foi o seu. Continua, desculpa te interromper.
É isso mesmo. E o meu processo foi arquivado e, assim, quem julgou o meu processo no Conselho de Ética foi o doutor Carlos Elias, que é um advogado, que é advogado do Mané da Carne. E ele que julgou o meu processo. E a Suzy agora pediu lá no Conselho de Ética para que esse pedido dela não seja julgado pelo Carlos Elias, né? Aí falaram, mas é sorteio, a gente não pode fazer nada. Mas vem cá, é um sorteio, mas aí é sorteado um advogado da pessoa que está sendo julgada, então fica muito complicado isso, né? E na época foi arquivado o meu, por exemplo, o meu processo, porque foi ele me ofendeu num grupo de WhatsApp. E aí disseram o seguinte para mim, que um grupo de WhatsApp não é oficial, não é um grupo oficial do clube, beleza, é um grupo de conselheiros, mas não é oficial ao Corinthians. Só que ontem foi dentro do Parque São Jorge. E eu sempre disse isso para todo mundo. Eu falava, então, para vocês levarem em conta o que ele fez comigo, o que, que ele vai ter que fazer? Me agredir, me ofender dentro do Parque São Jorge? E ontem foi isso que aconteceu. Foi dentro do Parque São Jorge, no Salão Nobre, antes da reunião.
É a reunião do conselho, quer dizer, o lugar que ofensa realmente não tem a ver com o clube, não é uma coisa privada, no particular, embora, né? O Danilo Avelar foi uma coisa particular num jogo de videogame, o Corinthians o afastou. Então, assim, é muito questionável. Você pensa, eu aqui estou fazendo uma live do UOL, pelo UOL, mas se fora aqui do UOL eu cometer um crime absurdo, falar impropério, certamente o UOL não vai querer ter imagem vinculada à minha pessoa, embora não esteja no exercício do meu trabalho. Perrone, você tem algum questionamento para a nossa conselheira Ana Lu Tomé? Nossa, não, você é do
Sim,
Corinthians.
Boa noite, Ana Lu. Ainda, né?
Boa noite, Perrone.
Boa noite, Ana Lu. Um grande prazer te ter aqui. E
Obrigada.
Fico muito feliz de te ver no conselho. Acho muito importante a gente ter conselheiras nos clubes. Eu lembro nos anos 90 que você praticamente não via nenhuma mulher, e a mulher precisa estar onde ela quer, precisa cada vez mais estar no futebol. Eu gosto muito de ver vocês ocupando esse espaço. O que eu ia te perguntar é o seguinte: a gente sabe que o Mané, ele é muito amigo, ele é um dos principais aliados no clube do Andrei Sanches. Para você, de zero, uma escala de 0 a 10, o quanto esse jeito dele tem a ver com a política do clube, a proximidade dele com uma figura tão importante no clube, o deixa livre para fazer isso, e de 0 a 10, quanto também essa política o deixa impune de atitudes como a que aconteceu com você?
Olha, de 0 a 10, Perrone, eu diria que 10, né? Ele tem livre acesso na diretoria, ele viaja junto com a diretoria. Esse problema que eu, né, e a Suzy tivemos, conselheiros homens também têm com o Mané da Carne, e nada é feito, né? Então ele é um grande aliado dessa diretoria, do André Sanches, e eu acho que ele acaba se favorecendo disso, né? Porque a diretoria, o conselho de ética, o diretor do conselho e tudo mais, é uma grande turma, né? A turma do André Sanches, são os aliados dele, e por isso que ele se sente com essa liberdade de fazer e falar o que ele quiser, entendeu? Porque ele sabe que não vai ter punição. Não tem justiça lá dentro contra ele. Ele sabe que ele sai impune de qualquer coisa. E assim, é o meu primeiro mandato como conselheira. E os conselheiros antigos, eles falam para mim: o Mané da Carne sempre foi desse jeito. Ah, ele é assim mesmo. Nada acontece com ele, entendeu? Então não é dessa gestão para cá, é de muitos e muitos anos. Parece que o Mané da Carne está desde a época de Vicente Mateus e tudo mais. Então ele faz isso porque ele sabe que não tem, que tem impunidade, entendeu? Que ele está livre de qualquer coisa.
Eu não tenho aqui, eu não sou advogado nem do Mané da Carne, jamais aceitaria ser, não tenho AB, nem do presidente do Ilho, nem do presidente, do ex-presidente André Sanches. Mas, conhecendo o clube como jornalista que acompanha aí desde os anos 90 o clube, conhecendo um pouco o presidente do Ilho e as passagens anteriores, o que eu posso dizer, eu queria ouvir a opinião sua de conselheira interna, deixando claro que a Ana Lu é uma conselheira da oposição, tá? E aqui não é um programa político. Não estamos abrindo para a oposição falar mal da diretoria ou da situação falar bem. A questão é uma denúncia no conselho de um caso bizarro de machismo reiterado, que acontece toda hora e não acontece nada. Mas o Mané da Carne já teve um poder político no Corinthians. Ele é um dos fundadores do grupo ali, Renovação e Transparência e tal, mas há muito tempo ele não manda nada. O Mané da Carne é aquele tiozão que grita ali e virou meio folclore, que as pessoas não fazem nada. Ah, ele é do grupo ali, deixa ele lá. Só que aí, desse lá, ele vai na tribuna, deixa ele lá, ele aparece, ele estraga a imagem do clube, e aliás atrapalha o próprio presidente do Ilha, a popularidade dele, né? Com as mulheres, com quem vê as cenas do... Mas na prática, as bobagens e os acertos que são feitos pelo Corinthians não passam pelo Mané da Carne, que ele manda tanto no Corinthians quanto eu, nada, zero. Então, só para deixar claro que eu recebi muita mensagem hoje, desde que eu publiquei aqui essa carta que nós estamos comentando aqui. É, esse é um câncer para o atrapalhar enquanto ele estiver lá. Eu posso dizer que o Corinthians tem vários problemas. O Moeda Carne é um problema institucional de imagem, mas na administração eu posso afirmar, né, como repórter, que ele não manda nada. Já mandou, já apitou, já foi assim, amigo do amigo, sabe? Cara, vou puxar o saco dele, porque se eu estiver bem com ele, eu consigo uma boquinha. Hoje não apita nada. Eu estou errado na minha avaliação, Ana?
Não, não. E é por isso mesmo que a gente não entende. Assim, é, ele é apenas um conselheiro vitalício, ponto. É. Né? Mas a gente não entende o que está por trás dele ter tanto esse poder, dele chegar e ofender, e assim, nesse grupo que a gente tem do conselho, é uma baixaria total. Entende? Como ele trata qualquer outro tipo de conselheiro, sabe? São xingamentos de baixo calão. Aí você se pergunta, o que que esse cara traz de bom para o Corinthians hoje, como conselheiro, né? O que ele faz de bom? Porque não tem o quê, não tem. Ele quase não participa de reuniões, ele estava nessa reunião ontem, porque realmente era muito importante, mas assim, você, hoje em dia você não vê nada, e é esse problema de, às vezes, conselheiros vitalícios, né? Porque ele não foi eleito por ninguém lá dentro, e pode acabar mandato, começar mandato, e ele vai permanecer lá, porque ele é conselheiro vitalício, ele só sai do conselho o dia que ele morrer. E o que que ele traz hoje de bom para o Corinthians, né?
Na minha opinião,
nada. O que tem de positivo? Então, esse é o problema. Esse é o problema. E aí, assim, nós que começamos agora lá no conselho, né? E, na verdade, quando ele me ofendeu, foi porque eu estava fazendo perguntas que eu queria saber de coisas do conselho, porque eu sou nova, é o meu primeiro triênio, e eu estava com dúvidas e estava pegando esse grupo para tirar minhas dúvidas como conselho sobre estatuto e tudo mais. E ele não deixa a gente falar, porque ele começa a te ofender, entendeu? É isso.
Perrone?
Assim, só para dividir com vocês, eu também, não é exclusividade minha, né? Eu sei, não sou o único jornalista que passou por isso, mas ele também, há um tempo atrás, me mandou uma mensagem dizendo que a minha mãe não sabia quem era o meu pai. Então, esse é o nível da pessoa. Assim, se vocês me permitirem, é claro que esse assunto é muito importante, mas eu sou curioso, né? Então, queria ver se a Ana Lu me ajuda aqui com uma curiosidade. A gente sabe que na reunião, além da fala oficial, da diretoria, das pessoas que estão inscritas para falar, sempre tem aquela conversa ali, né? Vamos dizer assim, em off. Alguém da diretoria falou alguma coisa, detalhou mais, assim, a troca envolvendo o Yuri Alberto, as propostas de jogadores que o clube tem aí, de jogadores para possivelmente vender, falaram alguma coisa ali, deram alguma pista do que está para acontecer com o elenco, não?
Não, não. O que eu fiquei sabendo é que hoje o Yuri estava lá assistindo, né, o jogo, ele estava na arena hoje, né? Mas não foi falado nada e, assim, Perrone, eu fico até apreensiva, porque depois da nossa reunião ontem e do que a gente aprovou, é bem complicado para o Corinthians a gente pagar essa conta com a Caixa, viu? Então, a gente vai ter que saber fazer muito bem os acordos e ganhar muitos campeonatos para poder estar pagando essa conta com a Caixa Econômica.
Eu, além dessa curiosidade do Perrone, a minha como jornalista, que cobriu a construção do estádio ali 3 anos, semanalmente ali para a Band News à época, e cobri várias tentativas, primeiro as sedes, depois os acertos, name rights, há mais ou menos 8 ou 9 anos que eu espero que só falta assinar esse acordo aí, né? Não estou dizendo que as pessoas mentem, mas eu me dou o direito de acreditar no que está assinado, porque 8 anos para assinar, né? Meu filho está com 13 anos, ele tinha 3 ou 4, né? Aconteceu tanta coisa, então eu vou esperar isso assinar. E o Corinthians, tem umas coisas no Corinthians, o BMG ia ser o maior contrato da história, depois o maior contrato ia se abrir 1 milhão de contas, não abriu as primeiras, não virou o maior contrato. O Paulinho, quem ia pagar, não vai pagar mais. Então, assim, o papel, o microfone aceita muita coisa, e o que vale é o que está escrito, né? E estamos no ano de eleição, país dividido politicamente, ninguém sabe quem vai ser o presidente. Aliás, o presidente da Caixa hoje foi acusado de assédio, não tem nada a ver com o Corinthians, o presidente da Caixa está respondendo aí por assédio, enfim. Então, eu como Perrone, sou um pouco prudente. E só para finalizar mesmo, agradecendo a sua presença, Nalto, também agradecendo também toda a nossa audiência, lembrando que, mais uma vez, a gente comentou, um imbecil que, por acaso, torce para o Boca Juniors, aqui não é uma coisa xenófoba, podia ser corintiano, palmeirense, River Plate, imitou macaco, gesto nazista e foi preso. Então, isso também é uma coisa grave que não vai acontecer nada. Para a Conmebol, é mais grave atrasar o segundo tempo, isso é uma multa maior, se alguém atrasar em vez de 15, 20 minutos. Mas hoje é o dia, não sei se é mundial, acho que é mundial, do orgulho LGBTQIA+, enfim... É um dia importante aí para o movimento gay. O Corinthians fez uma postagem na sua rede social que eu considero... Só o fato de ter uma postagem já é importante. Antigamente isso seria uma celeuma muito grande. Algumas pessoas no clube, conselheiros, como Maneira Carne, por exemplo, certamente não acham isso importante, ficam bravos, são xilique e tal. E você, como é mulher, que não tem nada a ver com a questão LGBTQIA+, mas também é uma minoria que também não é muito ouvida... foi um dia que o Corinthians se posicionou, né? Corinthians que tem a questão do arco-íris ter o verde como problema, né? Mas fez lá a postagem sem o verde e não deixou de falar da causa. Hoje o coletivo, não sei se estava lá em Itaquera, ia ter uma faixa lá, enfim. Espero que isso vire uma coisa normal e em pouco tempo ninguém precise comentar, porque já vira normal. E já que a gente falou de tantos absurdos, então queria fazer esse ponto positivo para o Corinthians. É institucional, é importante, não é isso que vai acabar com a... Mas enquanto as pessoas entenderem que tem que ser normal isso, uma postagem sempre ajuda. Então, eu já cornetei o Corinthians por tantos motivos e cornetarei por outros, infelizmente. Também vou elogiar quando eu acho que merece. Então, eu acho que foi uma boa postagem, um bom posicionamento do Corinthians. Se vocês quiserem finalizar, a gente fique à vontade.
Vitão, só queria lembrar aqui, está aparecendo para mim, Lúcio Marques, um superchat... Mas eu não consigo ver a pergunta, tá bom? Não sei se você está conseguindo ver por aí.
Então pode comentar que daqui a pouco ele coloca aqui o relay.
Sem pergunta, então. Valeu, então,
obrigado, Lúcio Marques, pelo superchat. É isso. Obrigado, Lúcio, pela força aí. Que para pagar o cachê do Perrone, ele é muito caro. Quanto mais superchat, vocês aguentam, vocês me ajudam. Que Perrone custa uma fortuna. Mas vamos lá.
É isso. Valeu, Lúcio. Eu queria passar a palavra para a Ana Lu e agradecer mais uma vez por ter participado com a gente.
Obrigada, viu, Perrone? Obrigada. Obrigada, Vitor, aí pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho. Acho que é super importante. Quando vocês quiserem de novo, é só me convidar. E próxima vez eu quero comentar dos jogos, viu? Que vocês ficaram dando nota, eu só ouvindo. Opa! Mas muito obrigada, viu? Obrigada, e podem contar também com o meu apoio aqui.
Poderá, será convidado. Já comentamos jogos juntos muito. Na Rádio Coringão, né? Rapidinho, então, Ana Lu, para você muito
Eu ia perguntar se ela cornetou muito as nossas notas.
Não, vai lá, pode falar.
Não cornetei, não. A única coisa, assim, eu sempre falo que eu sou meia... Eu defendo muito o Roger Guedes, que eu chamo ele de meu filho, por causa do corte de cabelo, né? É uma coisa, na hora do pênalti, aquele pessoal catimbando lá enquanto ele estava colocando a bolinha, e o juiz não fez nada, eu achei um absurdo. Aquele bando de jogadores do Boca lá enquanto ele estava colocando a bola, eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer, porque é hora de concentração, mas tudo bem, ele também bateu super
mãe,
mal,
né?
Não gosta daquelas...
Mãe sempre defende o filho.
O pessoal ficou fazendo as firulinhas lá, mas o pessoal ficou catimbando. E assim, minha nota maior eu acho que é pro Cássio, porque hoje ele nos salvou bastante, o Cássio, viu?
Então vamos lá, o Cássio para você foi o melhor... A mamãe já protegeu o filhinho ali, né? Então.
É.
E quem foi o pior para você? Quem foi o pior?
Não. Ah, não, uma coisa também maravilhosa foi o William, que mesmo deslocando lá o ombro, o cara querendo jogar bola, é a personificação do corintiano, né? Hoje foi o William, né? Querendo jogar bola e sentindo dor, cara. Foi muito legal isso do William. Agora, o pior é... Putz, olha, o Rony toda hora tá levando um cartãozinho, cara, ele tem que parar com isso, mas acho que o João Vitor hoje, ele, essa parada dele, a volta dele tá ficando bem complicada, e ele é um bom jogador, mas hoje ele não se saiu muito bem, não.
Olha, eu queria dizer que apesar de eu ser Guedes e a Ana Lúcia é a mãe do Roger Guedes, nós não somos parentes, né? Por isso que ela participou da live. E dizer para vocês que o Yuri Alberto esteve em Itaquera, assistiu o jogo em Itaquera, mas não pode jogar, é, mesmo que regularizar. A janela para o Brasil sobe dia 18 de julho, então não tem como jogar a volta, que é no dia 13, nem lembro o dia que é. Mas enfim, não pode jogar as oitavas de final da Copa do Brasil. E é isso, e o... Tem que ter fé, né? Eu descobri que nós temos o mesmo quadro aí, ó, Ana Lu. Você tem o sócio,
ah,
quadro,
é? Sócrates. É. A mesma, esse daqui eu ganhei das mãos do Daniel Augusto, viu?
Ah, ganhamos.
Daniel Augusto me deu, é. É, ah, tá vendo? Não é, eu não sou a única. Olha só que coisa. O mesmo presente para todo mundo. Mas é o melhor presente que ele poderia dar.
Não, é um ótimo presente. Mas é isso, eu agradeço de novo a Ana Lu, agradeço a nossa audiência, é, não cornetei hoje o Vitor Pereira porque não mereceu, só que eu pego no pé, achei quantos anos ele mereceu hoje, ele mereceu elogios. Sábado abadá que tem Corinthians e Fluminense, né? Após a partida, eu e Perrone estaremos aqui, porque aqui a gente não se poupa, né? A gente trabalha duas vezes por semana, três, não tem problema. E na terça-feira que vem estaremos de novo aqui, quem sabe comemorando uma classificação. É, São Jorge é tão bom que fez o jogo da volta ser na Bomboneira, porque senão, se fosse Itaquera, a pessoa não ia conseguir pegar metrô, tem pênaltis, então vai dar para assistir em casa, irá se classificar, se Deus e São Jorge quiser. Obrigado, Ana Lu, de novo, até a próxima, você é sempre bem-vindo aqui, você, as mulheres, enfim, e todo mundo aqui que se comporta como gente, né, que não grita, não xinga, não dá xilique, não quer gritar, que não é um câncer na história do clube, é sempre bem-vindo aqui na live do UOL Esporte. Aqui a gente não tem lado político, eu sou declaradamente torcedor do Corinthians, nunca escondi isso, mas não sou sócio, não voto em ninguém, e minha posição, como diria Melhor Fernandes, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, estamos para vigiar quem estiver no poder e falar bem e mal de quem fizer coisas boas pro clube, tá certo? É isso, Perrone.
É isso, só um último lembrete aí pra galera, passem no cardiologista antes do jogo na Bomboneira, porque o coração vai precisar estar em dia, vai ser sofrido por lá. Valeu, galera.
Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
Não faça como o Perrone, que vai passar no bar e tomar dois Campari. Passe no cardiologista, até a próxima. Tchau. Obrigado a todos.